a menor taxa de desemprego em 10 anos. Um mercado de trabalho que se recupera da pandemia, mas ainda enfrenta desafios. Desafios ligados ao desempenho da economia ao longo de 2024. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 31 de janeiro de 2024. Dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou os dados de desemprego no trimestre encerrado em dezembro e consolidou o resultado anual sobre o mercado de trabalho no ano que passou.
O ano de 2023 ele é considerado como um ano bastante positivo para o mercado de trabalho, na medida em que houve, né, ao longo dos trimestres, uma queda importante, né, dos dados de desocupação, melhoria no emprego. E para o dado global, né, de 2023, a taxa de desocupação ficou estimada em 7,8%, que inclusive é a menor taxa anual desde o ano de 2014.
Essa que você ouviu é a Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, as pesquisas que coletam os dados sobre o mercado de trabalho no Brasil. Segundo os critérios do Instituto, uma pessoa desempregada é aquela com mais de 14 anos que está sem um lugar para trabalhar, que está procurando emprego e que tem disponibilidade para assumir um posto de trabalho. O Brasil fechou 2023 com 8 milhões e 500 mil pessoas nessa condição, que correspondem a 7,8% da força de trabalho do país, ou seja, de todas as pessoas que podem trabalhar. Essa porcentagem foi a taxa de desemprego brasileira em 2023.
Os dados confirmam a recuperação do mercado de trabalho após o pico do impacto da pandemia de Covid-19 em 2020. Eles também acompanham a trajetória da queda do desemprego que vem acontecendo no país desde o segundo semestre de 2021.
Outro dado positivo foi o número de trabalhadores ocupados em 2023, que ultrapassou os 100 milhões pela primeira vez desde o início da série histórica do IBGE, que começou em 2012. O número de empregados registrados também cresceu, atingindo um nível recorde. E a taxa de informalidade de trabalhadores sem carteira assinada recuou um pouquinho com relação a 2022.
Quase todos os setores da economia ofereceram mais vagas na comparação com 2022, com destaque para áreas como tecnologia da informação, telecomunicações, serviços administrativos e setor financeiro. A exceção foi o agronegócio, que acabou tendo uma participação menor na força de trabalho com relação ao ano anterior.
O desempenho do mercado de trabalho em 2023 superou as expectativas iniciais de economistas, que esperavam que o ritmo de criação de vagas desacelerasse, em compasso com as previsões deles para a economia. Só que a economia acabou tendo um desempenho inicial melhor do que se previa, e o mercado de trabalho acompanhou.
Os dados também têm algumas nuances. Por exemplo, a taxa de participação no mercado de trabalho. Pela definição do IBGE, a taxa de participação é a porcentagem de pessoas acima de 14 anos que estão na força de trabalho, ou seja, as pessoas que estão empregadas em algum lugar ou procurando emprego. Antes da pandemia, a taxa de participação no mercado de trabalho no Brasil oscilava na casa dos 63%. Ou seja, de todo mundo que tinha a idade para trabalhar, 63% estavam empregados ou procurando emprego.
A crise sanitária fez com que muita gente perdesse o emprego e não procurasse novas oportunidades, por medo de contágio pelo vírus ou por falta de vagas nas cidades onde moravam. A taxa de participação teve uma queda forte e o Brasil não recuperou o nível de antes da pandemia.
Existem diferentes motivos para isso, desde a saída de pessoas mais velhas do mercado até o aumento de benefícios sociais que, em alguns casos, permitem aos mais jovens se dedicar exclusivamente aos estudos.
E esse fenômeno de menor taxa de participação tem influência sobre a taxa de desemprego. Um número maior de pessoas fora do mercado de trabalho, que não estão procurando emprego, pode ajudar a puxar esse indicador para baixo. Então, economistas que estudam o assunto dizem que a taxa de desemprego estaria maior se a taxa de participação estivesse no mesmo nível de antes da pandemia.
Outro dado importante de 2023 é que os trabalhadores brasileiros viram a sua renda aumentar. No fim do ano, o rendimento médio do trabalhador foi de R$ 2.979, um aumento de R$ 199 em relação ao ano anterior, descontada a inflação. Isso se deve a diferentes fatores. Um deles é o aumento de pessoas empregadas no setor formal, com carteira assinada. Outro é o aumento real do salário mínimo, acima da inflação, uma política que foi retomada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez com que esse valor passasse de R$ 1.212 no final de 2022 para R$ 1.320 no final de 2023.
Esse aumento da renda média tende a ser mantido em 2024, isso porque o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412. Segundo uma pesquisa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, esse piso vai aumentar a renda anual total da população em quase R$ 70 bilhões, ou seja, vai representar uma injeção de dezenas de bilhões de reais em consumo. Alguns economistas temem que isso possa pressionar a inflação se esse aumento de salários não vier acompanhado de ganhos de produtividade na economia.
O mercado de trabalho costuma acompanhar os movimentos da atividade econômica. Uma economia mais aquecida faz com que empresas contratem mais. Uma economia menos aquecida tende a gerar mais demissões e fechamento de vagas de trabalho.
Para 2024, a expectativa entre economistas, governo e agentes do mercado financeiro é que a economia brasileira continue crescendo, mas a um ritmo mais baixo do que o esperado para 2023.
Essa projeção de desaceleração se baseia em algumas razões, como o efeito defasado dos juros altos e a tendência de uma retração do agronegócio que vem registrando resultados fortes. Com isso, a expectativa é que o mercado de trabalho também perca fôlego, acompanhando esse movimento da economia como um todo. A projeção para o desemprego é que ele se mantenha estável em 2024, podendo variar um pouco para cima ou para baixo ao longo do ano.
Só que, como a gente já disse, os economistas erraram as suas previsões para 2023. Isso porque a economia não é uma ciência exata e está sujeita a imprevistos. É o caso, por exemplo, de condições climáticas, que podem ser favoráveis e gerar super safras, como aconteceu no primeiro trimestre de 2023, ou desfavoráveis e prejudicar a produção agrícola. Por sua vez, eventos externos, como guerras, podem aumentar a demanda por determinados produtos ou impactar o preço de commodities como o petróleo.
Outro fator importante é que o Brasil viveu uma troca de governo de 2022 para 2023. Saiu Jair Bolsonaro, entrou Lula. Alguns economistas e agentes de mercado assumiram que a política econômica do novo presidente corria risco de dar errado e foram conservadores nas suas projeções. Essas projeções acabaram se atualizando periodicamente ao longo de 2023, à medida em que as agendas fiscal e tributária do governo avançaram no Congresso. Os economistas, portanto, agora têm uma ideia melhor do que esperar do Lula e da sua equipe econômica. Resta ver se as suas projeções se confirmam, tanto para a economia quanto para o mercado de trabalho.
Organizações da sociedade civil, grupos de pesquisa e comunidades tradicionais afetadas pela geração de energia eólica e solar no Nordeste lançaram nessa quarta-feira um documento com recomendações para reduzir os impactos negativos do setor no Brasil. A Mariana Vick escreveu sobre a publicação na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima e a gestão pública entre os temas de cobertura.
A publicação lançada nessa quarta propõe diferentes mecanismos de proteção contra os impactos de empreendimentos de energia renovável no país. Mais de 100 recomendações listadas no texto buscam corrigir danos de projetos que já existem e prevenir novos prejuízos. As ideias partiram das próprias comunidades afetadas, como indígenas, quilombolas e camponeses, que elaboraram o documento por mais de um ano em parceria com grupos de pesquisa e organizações da sociedade civil. As propostas buscam ajudar o país a enfrentar as contradições da implantação de usinas eólicas e solares em áreas como o Nordeste, que tem recebido vários desses empreendimentos nos últimos anos. Apesar de essas construções promoverem a geração de energia limpa, elas têm registrado danos na biodiversidade e nos modos de vida tradicionais em partes do Brasil. A publicação dessa quarta diz que o Brasil tem condições de dar uma imensa contribuição para a descarbonização mundial, mas isso não pode ser feito às custas de povos e de populações historicamente exploradas, marginalizadas e vulnerabilizadas. O texto também diz que se a transição for somente energética, ela dificilmente vai tornar a vida melhor.
O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br/.futuro.
Da queda no desemprego em 2023 às recomendações para o setor de energias renováveis, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, roteiro de Marcelo Rubissec, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!